Martins. Até a próxima.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Mariano Bartolomeu está na produção, ao microfone João Santa Rita e na sonorização Wang Xiaogang. E vamos começar com os principais títulos de hoje. Militares do Niger advertem contra a intervenção estrangeira. Rússia e países africanos concordam em exigir imunização pelo colonialismo. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e também em frequência modulada através de rádios parceiros em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos a chegar através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com. Pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A morada é Voa Português. E para contactos o número é fácil, é no WhatsApp e o número é mais um 202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. Os militares que derrubaram na quarta-feira o presidente eleito do Niger, Mohamed Bazoum, advertiram hoje contra qualquer intervenção militar estrangeira, isto numa declaração transmitida pela televisão nacional. A junta militar, que se intitula Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, disse que, citamos, certos antigos dignatários escondidos nas chancelarias, em colaboração com estes últimos, pretendem entrar em confronto. O comunicado foi lido após o general Abdurrahman Tchiani se ter apresentado também hoje na televisão como líder da junta militar. Tchiani foi identificado pela televisão estatal como presidente do Conselho Nacional para a Salvaguarda do País. Ele é o comandante da Guarda Presidencial, que esteve na origem do golpe de Estado, que derrubou o presidente Bazoum, que está detido desde quarta-feira de manhã na sua residência no Palácio Presidencial. O dirigente militar afirmou que haviam derrubado o presidente Bazoum devido à deterioração da segurança no país. O presidente do Benin, Patrice Talon, já está a caminho de Niamey para tentar mediar na crise. Entretanto, o líder do grupo mercenário russo, Yevgeny Prigozhin, saudou o golpe militar e ofereceu-se para enviar os seus combatentes para o país. Prigozhin disse que o golpe é um momento há muito esperado para a libertação dos colonizadores ocidentais. O representante das Nações Unidas no Niger disse não ter tido contacto com os novos dirigentes militares, mas que não há sinais da presença de mercenários da Wagner no país. Entretanto, um novo grupo de mercenários da Wagner chegou hoje à República Centro-Africana, alegadamente para garantir a segurança dois dias antes do referendo do domingo. A informação foi avançada no Telegram pela Comunidade de Oficiais para a Segurança Internacional, COSI, uma empresa de fachada do grupo Wagner na República Centro-Africana, isto segundo os Estados Unidos. O grupo diz que isto mostra que todos os rumores sobre uma retirada das nossas forças da República Centro-Africana são infundados. Durante algum tempo a rotação foi dificultada, mas disse agora estão a chegar novas tropas ao país. A Rússia e países africanos concordaram em cooperar na busca de indenizações pelos danos causados pelo colonialismo e buscar a devolução de artefatos coloniais, culturais, queríamos dizer, diz a declaração final da Cimeira Rússia-África publicada hoje no portal do Kremlin. Ambas as partes concordaram também em opor-se a qualquer discriminação e intolerância, incluindo nacionalismo agressivo, neonazismo, neofascismo, afrofobia e russofobia, diz o comunicado. Entretanto, o presidente da União Africana, Azali Assoumani, declarou que uma proposta de Putin para vender cereais à África não é suficiente e que é preciso um cessar-fogo na Ucrânia. O dirigente da União Africana disse que Putin mostrou-se pronto a dialogar sobre a guerra na Ucrânia, pelo que os países africanos devem agora tentar persuadir a outra parte. Entretanto, números divulgados por ativistas e grupos de voluntários no Sudão indicam que o número de vítimas civis da guerra civil no Sudão poderá ser mais do dobro dos dados divulgados oficialmente. Críticas do ministro santomense dos Negócios Estrangeiros a Angola e Portugal pelo fraco apoio ao ensino de português na Guiné Equatorial, enquanto membro da Cplp, resultaram na sua demissão. Alberto Pereira disse haver muito do que chamou blá 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 e apresentou esta sexta-feira o seu pedido de demissão ao primeiro-ministro Patrice Trovoada, numa altura em que São Tomé e Príncipe prepara-se para acolher a 14ª Conferência dos Chefes de Estado da Cplp no próximo dia 27 de agosto.
Na última terça-feira, perante uma delegação da Guiné Equatorial que deslocou-se a São Tomé e Príncipe no âmbito do apoio oferecido pelas autoridades santomenses para o ensino do português naquele país de língua espanhola, membro da Cplp, o chefe da diplomacia do arquipélago, Alberto Pereira, criticou Angola e Portugal enquanto países da comunidade lusófona com mais recursos que São Tomé e Príncipe.
Portugal, sempre diz, Guiné Equatorial, aceitamos Guiné Equatorial, mas não estão a falar português e tal. Mas o que é que eles fizeram realmente para ajudar Guiné Equatorial a falar português? Nada. É só criticar. Um programa como esse, eles poderiam muito bem fazer. Eu recebi em São Tomé o ministro de Relações Exteriores de Angola. E ele esteve cá. Começámos a passagem de pasta gradual de Cplp de Angola para São Tomé. Quando eu disse que nós recebemos irmãos da Guiné Equatorial, ele até ficou com vergonha. Ele disse mesmo assim de cara, nós tínhamos prometido isso há muito tempo aos irmãos da Guiné Equatorial, mas só ficou no blá, 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 blá.
3 dias depois do desabafo junto à delegação da Guiné Equatorial, o ministro pediu a sua demissão do cargo após críticas do maior partido da oposição, o MLSTP-PSD, que considerou de vulgar e grosseira a forma como o chefe da diplomacia santomense dirigiu-se a Angola e Portugal.
Infelizmente, houve aproveitamento da parte do conteúdo de uma conversa que mantive com os mesmos, havendo sido produzidas de maneira descontextuada aos seus propósitos e assumindo as minhas responsabilidades nesse sentido. Espero salvaguardar a minha imagem, a imagem do governo e, sobretudo, a imagem do nosso país.
Para o analista político Liberato Muniz, as críticas do governante santomense a Portugal e Angola até são aceitáveis, mas pecam pela forma como foram proferidas.
Porque se Angola ou Portugal não dê esse ou aquele apoio num setor, acontece, mas tem dado noutros setores muito mais, muitas vezes, do que aquilo que nós próprios esperamos. Mas a forma desajustada, como o Ministro dos Negócios Estrangeiros o disse, para dois países nós temos relações privilegiadas e talvez das mais próximas que nós temos e que mais nos têm ajudado nos últimos tempos, só pode ser ingratidão. Não se pode dizer uma coisa como essa.
Para este analista, não seria bom para São Tomé e Príncipe se, depois dessas declarações, o ministro continuasse no cargo, numa altura em que o país vai acolher a cimeira da Cplp.
Ouvir aquilo que o ministro Costa disse nesse momento, quando nós, São Tomé, vamos colher no nosso país esses representantes desses países, eu acho que o ministro Negócios Estrangeiros não tinha outra saída. Ou pedia a sua demissão, ou tinha que ser demitido.
É a primeira baixa no governo liderado por Patrice Trovoada, empossado em novembro do ano passado. Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Vamos agora para Moçambique, para a Beira, a segunda maior cidade do país, onde a população se queixa da demora no atendimento hospitalar. A situação é exacerbada pela greve dos médicos, que vai já na sua terceira semana e pode mesmo ser prolongada. O José Chirinza reporta que, além da greve de médicos, os professores no Dondo também têm queixas laborais.
Os trabalhos nos blocos operatórios estão a funcionar a conta-gotas. Os médicos-chefe, que não aderiram à greve na companhia de médicos estrangeiros, não estão a conseguir a responder à demanda. Muita cirurgia, exceto de urgência, não estão a ser feitas e consultas terras adiadas, causando constrangimento aos pacientes e respectivas famílias que lamentam a situação.
Eu estou aqui no Estado Central desde ontem, então à espera de médico, tenho meu familiar aqui para poder fazer a operação, então hoje não foi possível, não sei se amanhã vamos ser atendidos, não sei, porque esses médicos não estão a trabalhar.
Isto é preocupante, o próprio ministro, mais os outros, devem sentar para poderem resolver aquele problema ali assim, para ver se vão se ultrapassar.
O impacto da greve é mais visível nas 7 enfermarias do hospital. Os médicos-chefes estrangeiros não estão a conseguir efetuar com regularidade a visita médica matinais aos doentes internados, centrando as suas atenções às consultas de urgências no banco de socorro, onde a enchente de utentes é indisfarçável. Por outro lado, dezenas de professores da escola secundária do Dondo e primária de Machoró, no distrito de Dondo, paralisaram ontem as suas atividades em protesto de pagamento do salário do mês de junho, deixando milhares de alunos sem aulas. Os professores ameaça não realizar na próxima semana a avaliação trimestral e, consequentemente, não entrega de caderneta de nota dos alunos do fim do segundo trimestre, caso não sejam pagos até segunda-feira.
Matheus Mendana, queremos a reposição do nosso salário, porque senão vamos abandonar o serviço para podermos chopelar, como já se diz, todos abandonam salas para ir chopelar. Dinheiro do ano passado, horas extras, não nos pagaram, sinceramente.
Isso significa que o Estado não é sério. Parece-me ser um Estado falhado. Porque um Estado sério sabe o que faz e respeita aqueles que fazem para o bem da comunidade.
Contactado pela Voz da América, o governo distrital recusou-se pronunciar-se. Entretanto, o Sindicato Nacional da Função Pública ameaçou há dias desencadear uma greve no setor em reivindicação por justiça salarial. O jornalista e ativista social José Sixpence disse que as greves têm acontecido sempre nas instituições públicas, apenas agora os funcionários estão a ganhar a cultura de formalizar. Defende que são resultados da arrogância e falta de abertura do governo para o diálogo.
Eu penso que essas greves vão cada vez mais a levar contornos alarmantes. No momento em que o nosso país ainda precisa de estabilidade financeira, precisa de estabilidade econômica, e a onda crescente do custo de vida, que foi ontem, houve o aumento do custo de combustível. Agora, essas questões, se não forem antevidas em termos de resposta, podem cada vez mais fazer com que a máquina do governo seja cada vez mais pesada, e sendo pesada, não responder antepadamente à questão dos grevistas, que são os salários, porque a questão do fundo é mesmo os salários.
Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza.
Obrigado, José. Vamos continuar em Moçambique sobre o problema de clarear ou não a pele. O debate chega a Nampula, a chamada capital do norte de Moçambique. A nossa correspondente, Adina Soalehé, reporta que cada vez mais homens e mulheres recorrem a produtos para branquear a pele. Os argumentos incluem a beleza e a aceitação. Um dermatologista alerta que esse conceito de beleza pode ser perigoso. Adina.
Jenny, nome fictício, é uma dessas pessoas. Ela, como prefere ser tratada, acredita que clareando a pele tem mais sucesso nas suas relações.
Me sinto mais linda agora porque há muito tempo eu gosto muito de white, porque quando eu saía com white, há muito tempo eu se sentia mal, se sentia ser discriminada por causa daquele peito. Mas agora não me sinto discriminada porque aquele moço que eu estou a sair, que nem estou a sair com white, eu também me sinto ser white.
O uso de cremes clareadores deve-se ao fato de, nos últimos tempos, a beleza ser para alguns algo associado à pele clara. Carlos Mombe, nome fictício deste utilizador e vendedor dos produtos.
A pessoa fica com uma pele assim, depois de usar, fica com uma pele assim, diferente, com aquela pele antiga. Depois daí é beleza, assim.
O clareamento de pele tende a ser comum em Nampula, associado à disponibilidade dos produtos clareadores, e alguns cidadãos condenam alertando para as consequências.
Os químicos causam vários danos à própria pele. Eu acompanhei vários casos das pessoas que usam cremes para clarear a pele. E uma das pessoas que eu acompanhei o caso, ela teve uma dificuldade no parto, em que teve risco de vida, porque a pele fica muito frágil.
Eu acredito que é uma prática muito negativa, porque eu vejo que isso tem danos colaterais para as pessoas que já usaram e usam esse creme. Algumas pessoas têm experiência com isso. Tem apresentado várias sequelas.
Tenho visto muitas meninas, muitas mulheres. Já a pele já fica como se fosse queimada. Então, para mim não é bom.
O dermatologista afeto Hospital Central de Nampula, Marcelo Banquimani, explica que os cremes usados para clarear a pele criam desregulação hormonal e podem causar danos permanentes às pessoas.
Os cremes que a gente aplica na pele, de alguma forma, eles são absorvidos e entram na nossa corrente sanguínea e distribuem-se pelo corpo. Portanto, sendo esses produtos derivados de hormonas, estamos a falar de corticoides, eles vão provocar uma desregulação hormonal, portanto, criando transtornos metabólicos, transtornos a nível do organismo da própria pessoa.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina. Em Cabo Verde, a juventude do PAIGC, JPAI, exige políticas transparentes e assertivas para facilitar o enquadramento dos jovens quadros no mercado de trabalho e evitar a sua saída para o estrangeiro. Eugênio Teixeira.
Fidel de Pina, presidente da JPI, diz que o governo do MPD não tem uma política clara para a juventude e acusa o executivo de compadrio na seleção de quadros para a administração pública, alegando que apenas os da família partidária do poder são beneficiados e sem concurso público, empurrando os demais jovens para a imigração forçada devido à ausência de oportunidades no país.
Aqui é necessário que haja transparência nos recrutamentos públicos, introdução de concursos públicos, para se permitir que jovens de diferentes quadrantes possam efetivamente ter uma oportunidade de emprego, no caso da administração pública. Por outro lado, temos uma economia que ainda não consegue absorver os nossos quadros, pelo que o governo tem que trabalhar, por forma a se melhorar as condições salariais no país.
O líder da juventude do Partido no Poder, Vander Gomes, lembra por sua vez que Cabo Verde sempre foi país de imigração, pelo que considera que não se deve estranhar o interesse de alguém que queira viajar para procurar melhores condições no exterior, tal como acontece noutros países até com melhores condições do que o arquipélago. No entanto, o dirigente Ventoinha afirma que os números avançados e o pessimismo da oposição não são reais.
Não há dados concretos que comprovam que o PCV tem alguma razão no que diz. Agora, Cabo Verde sempre foi historicamente um partido da imigração. Isso não podemos negar. Há dias saiu um estudo do Jornal Público Português que diz que mais de metade dos jovens portugueses querem emigrar. E pensam em emigrar para a Inglaterra e para a Suíça. E os jovens ingleses e suíços pensam em emigrar para os Estados Unidos. Porque hoje em dia estamos num mundo aberto e que as pessoas sempre estão à procura de melhores salários.
Para o jornalista José Vicente Lopes, a razão da saída dos jovens prende-se com a situação económico-financeira do país, tal como no passado também se relacionou, embora entenda que hoje os jovens que querem sair do país têm um maior nível de escolaridade e de formação.
Ser fundamentalmente económicas, porque ninguém sai do seu país para um outro meio se estiver bem social, económico e culturalmente no seu lugar de origem. Há razões objetivas que levam os jovens, de forma muito em particular, a quererem se deixar cá viver, até porque a nossa capacidade de criar empregos com qualidade está muito longe daquilo que a demanda social apresenta neste momento.
Lopes diz que o governo deve melhorar o quadro de empregabilidade e retenção de quadros, afirmando que neste momento o arquipélago já começa a ter falta de gente formada em determinadas áreas, nomeadamente de engenheiros agrónomos, médicos e técnicos de outras áreas. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente do maior partido da oposição em Angola, a UNITA, Adalberto Costa Júnior, termina hoje uma visita de uma semana a Washington, onde encontrou-se com as autoridades do governo, congressistas e parceiros da cooperação multilateral, durante a qual, segundo ele, procurou, e citamos, ajudar a melhorar a abordagem do relacionamento entre os dois países, que deve ser sempre multilateral. Em entrevista à Voz da América, Adalberto Costa Júnior acusou o governo de impor uma agenda de visita às delegações que visitam Angola e que só ficam com uma visão do regime.
O governo angolano pressiona as instituições no sentido de garantir a exclusividade do seu relacionamento. Quando negociam a ida de delegações, nós temos conhecimento de que impõem efetivamente a limitação dos contactos exclusivamente ao governo, aos seus representantes ou àqueles a quem eles controlam. É óbvio que isto não é bom para país nenhum, não é apenas para Angola, e incumbe-nos sensibilizar no sentido de se alterar este modo de abordar as questões. E, portanto, as imagens que existem são resultado exclusivamente deste funil que existe. O Partido Estado, os seus interesses e, portanto, a limitação da pluralidade. Aliás, isto depois representa também aquilo que em Angola não existe. Cumbe-nos a nós tentarmos educar para que a abertura se concretize. E neste aspecto, as relações no seu todo ficam muito limitadas. A expectativa daquilo que os americanos poderiam ter para Angola fica reduzida a um espaço muito, muito curto. Naturalmente que nós também vimos afirmações, por exemplo, olha, o presidente Biden no Fórum Económico em março afirmava que Angola era um investimento, tinha feito investimentos excepcionais na melhoria do Estado da Justiça, e o risco é que para cada angolano que ouça isto, vai olhar para o Presidente e vai pensar de que país está ele a falar, porque nós vivemos uma crise profundíssima de anulação da independência do Poder Judicial e creio que no meio disto as instituições, o próprio Presidente, que não é culpado, ele colocado em cima da mesa este tipo de textos, também está exposto, e não há melhoria do ambiente democrático, não há melhoria do Estado de Direito. Portanto, nós temos vindo a procurar ajudar a que esta melhoria ocorra.
Era Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. As autoridades americanas dizem que a remoção do ministro das Relações Exteriores chinês, Qin Gang, não vai retardar os esforços para melhorar o diálogo entre os dois países, mesmo com o Congresso dos Estados Unidos avançando com nova legislação que retarda o investimento dos Estados Unidos em tecnologia chinesa. Ana Guedes.
Exercícios na praia de Bali, na cidade de Taipei. A semana começa com o exercício anual de Taiwan, preparando-se para um possível ataque da China. Tsai Ing-wen é presidente de Taiwan.
O exercício de combate anti-aterragem de hoje é o maior exercício deste ano, testando a cooperação entre diferentes serviços, unidades e forças.
Então, na terça-feira, a televisão estatal chinesa anunciava que o ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, seria substituído pelo seu antecessor, Wang Yi, apenas 7 meses no cargo. Os Estados Unidos dizem que a remoção de Qin não mudará os esforços recentes das autoridades de alto nível para manter o diálogo Estados Unidos-China. Secretário de Estado americano, Antony Blinken.
É importante para nós administrar esse relacionamento com responsabilidade, que começa com a diplomacia, que começa com o envolvimento, e trabalharei com quem quer que seja a contraparte chinesa relevante.
Mas no Congresso as preocupações sobre a competição económica dos Estados Unidos com a China permanecem elevadas.
Já não controlamos tecnologia de ponta, estamos quase a desistir. Em muitos casos temos um balde com enormes buracos no fundo e continuamos a despejar nele bilhões e bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento todos os anos.
Como parte do seu debate sobre o enorme projeto da Lei Anual de Gastos com a Defesa, o Senado dos Estados Unidos avançou várias medidas importantes esta semana, exigindo que as empresas americanas relatem investimentos em tecnologias chinesas como semicondutores e inteligência artificial, uma medida condenada pela China.
A natureza da cooperação económica e comercial China-Estados Unidos é um benefício mútuo e um resultado positivo para ambos. Restringir ou interferir intencionalmente nas atividades económicas, comerciais e de investimento normais na indústria e no setor privado é contrário aos princípios da economia de mercado.
Mas uma pesquisa da Pew Research, divulgada quinta-feira, encontrou visões desfavoráveis da China em todo o mundo, com 71% dos adultos entrevistados a dizer que a China não contribui para a paz e a estabilidade globais.
A Nigéria acaba de terminar uma campanha de uma semana contra o tráfico humano, isto para marcar o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, assinalado a 30 de julho. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime diz que a Nigéria é um importante país de origem, trânsito e destino no tráfico de seres humanos, mas tem uma taxa de condenação muito baixa para os responsáveis disso. Amâncio Miguel.
Em 2017, Trace Gabriel estava desesperada para ajudar a tirar a sua família da pobreza quando um amigo próximo a apresentou a uma chamada Madame, uma mulher mais velha que, segundo ela, atraiu os jovens para o tráfico sexual. Gabriel diz que a mulher prometeu a ela um emprego na França, mas em vez disso a contrabandeou para a Líbia para se prostituir. Ela mal sobreviveu à viagem.
Se a tua água acabar, morres. É isso que vai acontecer, porque ninguém vai sacrificar a água por ti. Vais sentar cozinha e descobrir que ele está morto.
Para ser solta, ela foi obrigada a devolver à mulher cerca de 40 mil dólares. Ela trabalhou como prostituta na Líbia por 6 meses antes de poder escapar.
Eles chamam de casa de conexão na Líbia, mas é uma casa de prostituição onde vários homens virão para te pagar. mas tens o que dizer. Eles vão-te forçar, vão-te bater, fazer o que não queres fazer.
A Organização das Nações Unidas diz que a Nigéria é uma importante fonte, trânsito e destino para mulheres e crianças vítimas do tráfico humano em África. A Agência Nacional da Nigéria para a Proibição do Tráfico de Pessoas diz que 61% dos casos de tráfico humano ocorrem no país, enquanto 39% acontecem no exterior. Fatma Wazir, da Agência Nacional da Nigéria para a Proibição do Tráfico de Pessoas.
Em termos de tendências e padrões, vemos um aumento do tráfico de pessoas para a prostituição forçada e outras formas de exploração sexual e muito tráfico para a exploração laboral.
Em duas décadas, a agência diz ter resgatado cerca de 22 mil vítimas de tráfico humano, mas condenou apenas cerca de 600 criminosos. O Azir Aze diz que algumas testemunhas acreditam que os traficantes estão apenas a tentar ajudar as vítimas.
Há casos em que as comunidades, os indivíduos, não querem cooperar conosco, porque sentem que o traficante está a tentar ajudar, principalmente por causa da ignorância, e porque não sabem o que isso implica, o que afeta a nossa taxa de investigação e acusação.
So that has seriously stifled our investigative and prosecutorial rates.
A organização sem fins lucrativos, Center for Africa Development, está a formar professores e cuidadores para ensinar outras pessoas nas suas comunidades a usar a tecnologia para identificar traficantes de pessoas e reportar casos.
Agora eles estão a usar a mídia social. O tráfico humano online é uma forma de tráfico em evolução que ocorre nos últimos anos. Estamos a recorrer a uma tecnologia conhecida como aplicação Tarkam para recolher dados sobre casos de tráfico humano.
Enquanto encontram novas maneiras de combater o tráfico humano, diz Osugui, os culpados do crime procuram maneiras criativas de continuar a explorar as vítimas.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol Feminino. Hoje, a Inglaterra qualificou-se para a fase seguinte, batendo a Itália por 1-0, golo obtido aos 6 minutos, e chegou. Há que dizer que foi dominação total das inglesas, que, contudo, ganharam, passaram, mas perderam aquela que é considerada a sua melhor jogadora, a meio-campista Kyra Walsh, aparentemente com uma lesão no joelho, teve que sair de marca. Walsh foi transferida do Manchester City para o Barcelona, o ano passado, naquilo que é um recorde de transferências no futebol feminino. Barcelona pagou 470 mil dólares e ela ajudou o Barça a vencer o Campeonato Espanhol Feminino e a Liga dos Campeões da Europa em femininos. Inglaterra tem estado a estar devastada por lesões. Já esta semana, a habitual capitã, Lia Williamson, e a vencedora da Bota de Ouro em 2022, Beth Mead, e ainda Frank Kirby, perderam os lugares na seleção por lesão. De qualquer modo, Inglaterra está na fase seguinte com 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos, juntando-se assim à Espanha e Japão, também já qualificados. Nesse mesmo grupo onde está, portanto, a Inglaterra, hoje a China bateu o Haiti por 1-0, a China a jogar quase todo o jogo com 10 jogadoras pela expulsão de Zhang Rui aos 29 minutos. O golo da China obtido de penalti na segunda parte, isso significa que na classificação a Inglaterra tem 6 pontos, a Dinamarca 3, a China 3, o Haiti foi eliminado, tem 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Na próxima terça-feira fica-se a saber quem vai acompanhar a Inglaterra, se é a Dinamarca ou a China. A Dinamarca vai defrontar o Haiti, a China tem pela frente a Inglaterra. A África do Sul teve o pássaro na mão, deixou-o fugir, esteve a ganhar por 2-0 frente à Argentina. A Argentina marcou 2 golos em 5 minutos, aos 74 e 79 minutos, num jogo que parecia ganho pelas Banyana Banyana, isto no grupo G, onde amanhã Suécia e Itália defrontam-se. Se uma dessas vencer, passa à fase seguinte. África do Sul e Argentina têm 1 ponto, estão à beira de dizerem adeus ao campeonato. Portanto, das 4 nações africanas presentes, de momento parece que a Nigéria é a única, para já, com possibilidades de passar. Tem 4 pontos em 2 jogos no grupo B, onde lhe basta um empate para passar. Zâmbia já foi eliminada, 2 jogos, 2 derrotas. Marrocos só tem 1 jogo, mas foi uma apanhou-uma tal cabazada de 6-0, que parece que o segundo jogo não vai correr muito bem. E, portanto, a África do Sul, de que já falámos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a chegar ao fim desta meia hora de emissão. Recordo, portanto, que os militares que derrubaram o presidente eleito do Niger advertiram contra qualquer intervenção militar estrangeira. Vem aí o Álvaro Lugero de Andrade com mais 30 minutos de notícias e reportagens. Continue connosco, continue com a Voz da América. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington nesta sexta-feira, 28 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América. Na internet estamos em VOA Português, na nossa página. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. E igualmente nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Principais títulos desta emissão: militares do Níger advertem contra intervenção estrangeira e revelam seu líder. Rússia e países africanos concordam em exigir indemnização pelo colonialismo. Greve de médicos deixa consequências em Moçambique e chefe da diplomacia são-tomense demite-se. Começa aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos. Hoje, sexta-feira, é dia de artes. O nosso convidado é o artista guineense Patch de Rima. Mais à frente, mas por agora, vamos começar em Moçambique, mais precisamente na segunda maior cidade da Beira, onde a população queixa-se de demora no atendimento hospitalar. A situação é ainda exacerbada pela greve de médicos, que vai já na sua terceira semana e pode ser prolongada. O Judas Chirins reporta que, além da greve de médicos, os professores em Dondo também paralisaram as suas atividades.
Os trabalhos nos blocos operatórios estão a funcionar a conta-gotas. Os médicos-chefe, que não aderiram à greve na Companhia de Médicos Estrangeiros, não estão a conseguir responder à demanda. Muita cirurgia, exceto de urgência, não estão a ser feitas e consultas externas adiadas, causando constrangimento aos pacientes e respectivas famílias que lamentam a situação.
Eu estou aqui no Estado Central desde ontem, então à espera de médico, tenho meu familiar aqui para poder fazer a operação, então hoje não foi possível, não sei se amanhã vamos ser atendidos, não sei, porque esses médicos não estão a trabalhar.
Isto é preocupante, o próprio ministro, mais os outros, devem sentar para poderem resolver aquele problema ali assim, para ver se vão se ultrapassar.
O impacto da greve é mais visível nas sete enfermarias do hospital. Os médicos-chefe e estrangeiros não estão a conseguir efetuar com regularidade a visita médica matinais aos doentes internados, centrando as suas atenções às consultas de urgências no banco de socorro, onde a enchente de utentes é indisfarçável. Por outro lado, dezenas de professores da escola secundária do Dondo e primária de Machorota, no distrito de Dondo, paralisaram ontem suas atividades em protesto de pagamento do salário do mês de junho, deixando milhares de alunos sem aulas. Os professores ameaça não realizar na próxima semana a avaliação trimestral e, consequentemente, não entrega de caderneta de nota dos alunos do fim do segundo trimestre, caso não seja pago até segunda-feira.
Matheus Mbendana, queremos a reposição do nosso salário, porque senão vamos abandonar o serviço para podermos chopelar, como já se diz, todos abandonam salas para ir chopelar. Dinheiro do ano passado, horas extras, não nos pagaram, sinceramente.
Isso significa que o Estado não é sério. Parece-me ser um Estado falhado. Porque um Estado sério sabe o que faz e respeita aqueles que fazem para o bem da comunidade.
Contactado pela Voz da América, o governo distrital recusou-se pronunciar-se. Entretanto, o Sindicato Nacional da Função Pública ameaçou há dias desencadear uma greve no setor em reivindicação por justiça salarial. O jornalista e ativista social José Sixpence disse que as greves tem acontecido sempre nas instituições públicas, apenas agora os funcionários estão a ganhar a cultura de formalizar. Defende que são resultados da arrogância e falta de abertura do governo para o diálogo.
Eu penso que essas greves vão cada vez mais a levar contornos alarmantes. No momento em que o nosso país ainda precisa de estabilidade financeira, precisa de estabilidade econômica, e a onda crescente do custo de vida, que foi ontem, houve o aumento do custo de combustível. Agora, essas questões, se não forem antevidas em termos de resposta, podem cada vez mais fazer com que a máquina do governo seja cada vez mais pesada, e sendo pesada, não responder antepadamente à questão dos grevistas, que são os salários, porque a questão do fundo é mesmo os salários.
Da Beira, para a Voz da América, José Chirinza.
Enquanto isso, em São Tomé e Príncipe, o ministro dos Negócios Estrangeiros apresentou ao primeiro-ministro o seu pedido de demissão nesta sexta-feira, depois de a oposição ter pedido ontem o seu afastamento por, usando a terminologia do MLSTP-PSD, a forma tão vulgar e grosseira como o ministro se referiu a Portugal e Angola em relação ao ensino do português na Guiné Equatorial. Óscar Medeiros explica a demissão e tem leituras.
Na última terça-feira, perante uma delegação da Guiné Equatorial que deslocou-se a São Tomé e Príncipe, no âmbito do apoio oferecido pelas autoridades santomenses para o ensino do português naquele país de língua espanhola, membro da Cplp, o chefe da diplomacia do arquipélago, Alberto Pereira, criticou Angola e Portugal enquanto países da comunidade lusófona com mais recursos que São Tomé e Príncipe.
Portugal sempre diz, Guiné Equatorial, aceitamos Guiné Equatorial, mas não estão a falar português e tal. Mas o que é que eles fizeram realmente para ajudar Guiné Equatorial a falar português? Nada. É só criticar. Um programa como esse, eles poderiam muito bem fazer. Eu recebi em São Tomé o ministro de Relações Exteriores de Angola. E ele esteve cá. Começámos a passagem de pasta gradual de Cplp de Angola para São Tomé. Quando eu disse que nós recebemos irmãos da Guiné Equatorial, ele até ficou com vergonha. Ele disse mesmo assim de cara, nós tínhamos prometido isso há muito tempo aos irmãos da Guiné Equatorial, mas só ficou no blá, 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 blá.
3 dias depois do desabafo junto à delegação da Guiné Equatorial, o ministro pediu a sua demissão do cargo após críticas do maior partido da oposição, o MLSTP-PSD, que considerou de vulgar e grosseira a forma como o chefe da diplomacia santomense dirigiu-se a Angola e Portugal.
Infelizmente, houve aproveitamento da parte do conteúdo de uma conversa que mantive com os mesmos, havendo sido produzidas de maneira descontextuada aos seus propósitos e assumindo as minhas responsabilidades nesse sentido. Espero salvaguardar a minha imagem, a imagem do governo e, sobretudo, a imagem do nosso país.
Para o analista político Liberato Muniz, as críticas do governante santomense a Portugal e Angola até são aceitáveis, mas pecam pela forma como foram proferidas.
Porque se Angola ou Portugal não dê esse ou aquele apoio num setor, acontece, mas tem dado noutros setores muito mais, muitas vezes, aquilo que nós próprios esperamos. Mas a forma desajustada como o ministro de Negócios Estrangeiros o disse, para dois países nós temos relações privilegiadas e talvez das mais próximas que nós temos e que mais nos têm ajudado nos últimos tempos, só pode ser ingratidão. Não se pode dizer uma coisa como essa.
Para este analista, não seria bom para São Tomé e Príncipe se, depois dessas declarações, o ministro continuasse no cargo, numa altura em que o país vai acolher a cimeira da Cplp.
Ouvir aquilo que o ministro Bastos disse nesse momento, quando nós, São Tomenses, vamos colher no nosso país esses representantes desses países, eu acho que o ministro de Negócios Estrangeiros não tinha outra saída. Ou pedia sua demissão, ou tinha que ser demitido.
É a primeira baixa no governo liderado por Patrice Trovoada, empossado em novembro do ano passado. Óscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
E abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Um som de um artista já conhecido. Ele é da Guiné-Bissau, Pacha de Rima. Pace de Rima, cantor guineense, vai participar em setembro numa cimeira de oportunidades de negócios na vertente artes em Nova Iorque. A par disso, fará a promoção aqui nos Estados Unidos da sua música. Ele falou nesta semana com a Ana Guedes.
Bem, vai ser em setembro, de 18 a 20 de setembro. Essa é a quarta edição, onde a organização aqui é o Tico, juntamente com parceria com o Pace University, decidiram organizar anualmente o encontro de oportunidades para dar a visibilidade à África, mostrar a potencialidade que o continente tem, mostrar a importância de investimento na África, porque a África é futuro. Entretanto, eu tenho tido a colaborar com a organização desde do primeiro evento, mas só este ano que eu tive uma agenda própria de poder participar no evento e também ser responsável do ponto focal para a África Lusófona, para poder interagir com toda a francofonia e o mundo anglófono.
Portanto, Pachi, você tem atuado nesta cimeira e ao mesmo tempo, neste momento, é, por assim dizer, um dos organizadores, ou está ligado à organização. Como é que o Pachi se desdobra entre ser músico, ser participante na cimeira? Como é que é esse trabalho, Pachi?
Bem, nós quando começamos o nosso trabalho há 23 anos atrás, compreendemos que a música é um instrumento, é um caminho para fazer coisas boas e positivas. Então, entretanto, desde que começamos a fazer a nossa música, sempre olhamos fazer parcerias com as instituições, focar também no nosso trabalho em termos de interação, ter uma visão sobre o continente, o engajamento que temos com o continente. Então, tudo o que é ligado a nível da África, estamos empenhados a isso, questões de direitos humanos, questões de estratégia em termos de financiamento no continente. É algo que nos interessa bastante, porque a música não pode só servir só para abanar a cabeça, a música não pode servir só para o entretenimento, a música tem um poder enorme, a música tem um poder na reconstrução, tem um poder na afirmação da nossa identidade, a música tem um poder enorme em termos de criar pontes e ligações positivas para trazer uma África que o mundo não conhece, uma África positiva e proativa.
Pachi, quando eu conheci o Pachi estava um pouco envolvido, ou bastante envolvido com o Paris Saint-Germain. Como é que vai atualmente essa ligação com o Paris Saint-Germain?
Não, o que aconteceu, o clube comprou a música e adotou a música como a música oficial da celebração dos 50 anos, do clube também, adotaram, trouxeram o Universal Music France, que foi o detentor da difusão da música. Entretanto, estou feliz de poder associar a minha imagem com uma grande instituição desportiva a nível do mundo e estamos aí, porque cada vez a música tem sido ser utilizada pelo clube, então, e a Universal, que é o detentor da difusão, em termos de difusão e distribuição. Eu, enquanto compositor, eu fico grato por isso, de poder saber que que a minha dimensão artística alcançou a outra dimensão, então para mim é satisfação enorme.
Patrícia, e como é que vai a carreira artística?
Neste momento estamos com um tour que começou desde janeiro, agora vamos continuar no dia 29. Vamos estar em Lisboa numa festa privada e no dia 5 fazemos a festa de Califórnia a grupo de amigos do Bairro da Ajuda, uma convivência que vai acontecer no dia 5. No dia 12 estarei em Venezia, no dia 25 de agosto estarei também em, como é que é, no Beleza, num formato a homenagem ao grande Michael Pé. Depois estarei nos Estados Unidos para dois concertos. Um, eu vou participar na Cimeira do Watico, African Portland. Depois, no 23, farei um concerto para a nossa comunidade em Providence. Depois, eu vou seguir para um tour do Brasil para dois meses, mas com chave de ouro estaremos no Festival Afropunk, que é o maior festival negro do mundo, que vai acontecer no Bahia dia 19, a convite do Bahia Sound System. Depois seguimos para a Bissau. Tem sido uma agenda preenchida e carregada.
Então, e para quando Washington? Precisamos ganhar aqui a Washington.
É, passarei um prazer enorme, porque a Washington tem uma comunidade bastante dos Palopes e próprio da África. Uhum. Eu lembro-me, a última vez que eu cantei em NBC foi no Festival da África que aconteceu no Spring. Spring, não lembro o nome do bairro. Do Spring. Não, exatamente. Não lembro, só que sei que tem um festival aí que eu gostei bastante, que tem muita interação, muita diversidade. E gostava de poder fazer algo de novo, porque o Washington tocou bastante.
Da Guiné-Bissau, Pachi de Rima, em conversa com Ana Guedes, em mais uma edição de Artes, na Voz da América. Até a próxima semana.
Lá na Baixada de Bairro, todo mundo em família. Amizade custa puro, todo mundo da mamá. A irmandade tem, a cadundade tem, a amizade tem. A irmandade tem, a cadundade tem, a amizade tem. California, 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 Panera, Musa Valdo, Bozi, Nempune, Usha Korea na Pari, Orlando Korea, Jamba Kateti, Brema Iberi, Mika Suari, Chano Genet, Brema Cuidado, Aime, Noibando Fernandi, Ibando Bambino, Mr. Topital. California, ah, California, California. Quem tem que citar mais é tua mamá. California, ah, California, California, ah, California. Malanture na Paris, Alfa de Casina, London. California. Cali, you got it. Trinco Basileiro, Tony Adam, Saido Vidigarem, Benilson Fernandes, Sheriff Aydara, Josefina, Carla Rodrigues, Juan Bando, Jaqueline Freira, Jocan Montana, Keba Herda, Jojo Patrick Sierra, Amarra Navarri, Rubinho Sanha, Inta Jata, Amaro Fernandes, Jacinto Fernandes, Elisa Rodrigues, Guto Fernandes,
Fabio Lionel. Alagi Martin, Shiri de Vila, Aziz Buderbana, Mani Kaka, Diego Mancabo, Adula Campori, California. Carlos Lamba Italiano, Don Quixote, Tito Monteiro, Kemanidu, Cíndia Lopes, Bossa Co, Daniel São Gomes, Bruno da Costa, Caio da Costa, Jacinto da Costa, Aviso Michael, Cumbatal, Maria Mamanetal, Lipati Garani, Quinha Rodrigues, Mata Jassi, Tijani Tal, Mbuni Kapushu, Alagi Gallo, Capitão Macabuche, Ilu Malagoku, Bruno Kaki, Manamuna, Capital, Luna de Angelina, Patina de Maruca, Costa de Ambabalde, Mestre Bubature, Não pode parir, merci bubature, merci bubature, não pode parir, pate de Omar Cuiabi.
California, California, California,
Dindigo tinta maela e tu mamá.
California,
California.
California, ah, California, California,
quem diz que sinta mais ele que o mamá?
California, ah, California, California, ah, California.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. Eu, Washington, fora de horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington fora de horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington fora de horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington fora de horas.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer. para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então às notícias que marcam esta sexta-feira. No Níger, os militares que derrubaram na quarta-feira o presidente eleito Mohamed Bazoum advertiram hoje contra qualquer intervenção militar estrangeira numa declaração transmitida pela televisão nacional. A junta militar, que se intitula Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, disse que, cito, certos antigos dignitários escondidos nas chancelarias em colaboração com estes últimos pretendem entrar em confronto. O comunicado foi lido após o general Abdurrahman Tchiani se ter apresentado também hoje na televisão estatal do Níger como líder da junta militar. Tchiani foi identificado pela televisão, assim como pelos conhecidos observadores políticos. Ele é comandante da Guarda Presidencial, que esteve na origem do golpe de Estado que derrubou Bazoum e que está detido desde a quarta-feira na sua residência no Palácio Presidencial. Numa declaração, o dirigente militar afirmou que havia derrubado o presidente Bazoum devido à deterioração da segurança no país. Entretanto, o presidente do Benin, Patrice Talon, está a caminho de Niamey para tentar mediar a crise. O líder do grupo mercenário russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, saudou hoje o grupo militar e ofereceu enviar os seus combatentes para o país. Prigozhin disse que o golpe é um momento há muito esperado para a libertação dos colonizadores ocidentais. O representante das Nações Unidas do Níger afirmou não ter tido contacto com os novos dirigentes militares e que não há sinais da presença de mercenários do Wagner no país por agora. Entretanto, na República Centro-Africana, um grupo de mercenários do Wagner chegou hoje ao país para alegadamente garantir a segurança 2 dias antes do referendo de domingo. A informação foi avançada no Telegram pela Comunidade de Oficiais para a Segurança Internacional, uma empresa de fachada do grupo Wagner na República Centro-Africana, segundo os Estados Unidos. O grupo diz que isto mostra que todos os rumores sobre uma retirada das forças da República Centro-Africana são infundados. Durante algum tempo, a rotação foi dificultada, mas agora estão a chegar novas tropas ao país, disse o COSI. A Rússia e os países africanos concordaram em cooperar na busca de indemnizações pelos danos causados pelo colonialismo e procurar a devolução de artefactos culturais, diz a declaração final da Cimeira Rússia-África, publicada hoje no portal do Kremlin, logo após o fim do evento. As partes concordaram também em opor-se a qualquer discriminação e intolerância, incluindo nacionalismo agressivo, neonazismo, neofascismo, afrofobia e russofobia, diz o comunicado. O presidente da Rússia, por seu lado, Vladimir Putin, anunciou já ter assinado contratos de armamento com mais de 40 países africanos no âmbito da cooperação militar e técnico-militar. Ao discursar no último dia da Cimeira, Putin destacou que parte dos funcionamentos foi feita de forma gratuita, já que o verdadeiro objetivo é garantir a segurança e a soberania dos países. Ele também lembrou que o seu país já perdoou 23 mil milhões de dólares a países africanos de dívida. Números divulgados por ativistas e grupos de voluntários no Sudão indicam que o número de vítimas civis na guerra civil poderá ser mais do dobro dos anunciados anteriormente. O Ministério da Saúde disse que o número de civis mortos em Khartoum era de 234 até o dia 5 de julho, mas agora registram-se 508 mortos, pelo menos até o passado dia 26. Uma fonte oficial daquele ministério, citada pela Reuters, reconheceu que os números oficiais podem não corresponder à realidade, porque muitas pessoas têm morrido nos seus próprios bairros e não nos hospitais que ainda funcionam. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio e pode ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program comes to you from the Voice of America.